Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. É este o caráter de dependência emocional e total dos oprimidos que os pode levar às manifestações que Fromm chama de necrófilas, de destruição da vida, da sua ou da do outro oprimido também. Somente quando os oprimidos descobrem nitidamente o opressor e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando assim sua, entre aspas, convivência com o regime opressor. Se esta descoberta não pode ser feita em nível puramente intelectual, mas da ação, o que nos parece fundamental é que esta não se cinja a mero ativismo, mas esteja associada a sério empenho de reflexão para que seja praxis. O diálogo crítico e libertador, por isto mesmo que supõe a ação, tem de ser feito com os oprimidos, qualquer que seja o grau em que esteja a luta por sua libertação. Não um diálogo às escâncaras, que provoca a fúria e a repressão maior do opressor. O que pode e deve variar em função das condições históricas, em função do nível de percepção da realidade que têm os oprimidos, é o conteúdo do diálogo. Substituí-lo pelo antidiálogo, pela sloganização, pela verticalidade, pelos comunicados, é pretender a libertação dos oprimidos com instrumentos da domesticação, entre aspas. Pretender a libertação deles sem a sua reflexão no ato dessa libertação é transformá-los em objeto que se devesse salvar de um incêndio. É fazê-los cair no engodo populista e transformá-los em massa de manobra. Os oprimidos, nos vários momentos de sua libertação, precisam reconhecer-se como homens na sua vocação ontológica e histórica de ser mais. A reflexão e a ação se impõem quando não se pretende erroneamente dicotomizar o conteúdo da forma histórica de ser do homem. Ao defendermos um permanente esforço de reflexão dos oprimidos sobre suas condições concretas, não estamos pretendendo um jogo divertido em nível puramente intelectual. Estamos convencidos, pelo contrário, de que a reflexão, se realmente reflexão, conduz à prática. Por outro lado, se o momento já é o da ação, esta se fará autêntica praxis se o saber dela resultante se faz objeto da reflexão crítica. É neste sentido que a praxis constitui a razão nova da consciência oprimida e que a revolução que inaugura o momento histórico dessa razão não pode encontrar viabilidade fora dos níveis da consciência oprimida. A não ser assim, a ação é puro ativismo. Desta forma, nem um diletante jogo de palavras vazias, quebra-cabeça intelectual, que, por não ser reflexão verdadeira, não conduz à ação, nem à ação pela ação, mas ambas ação e reflexão como unidade que não deve ser dicotomizada. Para isto, contudo, é preciso que creiamos nos homens oprimidos, que os vejamos como capazes de pensar certo também. Se esta crença nos falha, abandonamos a ideia ou não a temos do diálogo, da reflexão, da comunicação e caímos nos slogans, nos comunicados, nos depósitos, no dirigismo. Esta é uma ameaça contida nas inautênticas adesões à causa da libertação dos homens. A ação política junto aos oprimidos tem de ser, no fundo, entre aspas, ação cultural para a liberdade. Por isto mesmo, ação com eles. A sua dependência emocional, fruto da situação concreta de dominação em que se acham e que gera também a sua visão inautêntica do mundo, não pode ser aproveitada a não ser pelo opressor. Este é que se serve desta dependência para criar mais dependência. A ação libertadora, pelo contrário, reconhecendo esta dependência dos oprimidos como ponto vulnerável, deve tentar, através da reflexão e da ação, transformá-la em independência. Esta, porém, não é doação que uma liderança, por mais bem intencionada que seja, lhes faça. Não podemos esquecer que a libertação dos oprimidos é libertação de homens e não de coisas, entre aspas. Por isto, se não é autolibertação, ninguém se liberta sozinho. Também não é libertação de uns feita por outros. Não se pode realizar com os homens pela, entre aspas, metade, pé de página 27. E, quando o tentamos, realizamos a sua deformação. Mas, deformados já estando, enquanto oprimidos, não pode a ação de sua libertação usar o mesmo procedimento empregado para sua deformação. O caminho, por isto mesmo, para um trabalho de libertação a ser realizado pela liderança revolucionária não é a, abrir aspas, propaganda libertadora, fechar aspas, não está no mero ato de, entre aspas, depositar a crença da liberdade nos oprimidos, pensando conquistar a sua confiança, mas no dialogar com eles. Precisamos estar convencidos de que o convencimento dos oprimidos de que devem lutar por sua libertação não é doação que lhes faça a liderança revolucionária, mas resultado de sua conscientização. É necessário que a liderança revolucionária descubra essa obviedade, que seu convencimento da necessidade de lutar, que constitui uma dimensão indispensável do saber revolucionário, não lhe foi doado por ninguém, se é autêntico. Chegou a este saber que não é algo parado ou possível de ser transformado em conteúdo a ser depositado nos outros por um ato total de reflexão e de ação. Foi a sua inserção lúcida na realidade, na situação histórica, que a levou à crítica dessa mesma situação e ao ímpeto de transformá-la. Assim também é necessário que os oprimidos, que não se engajam na luta sem estar convencidos e, se não se engajam, retiram as condições para ela, cheguem como sujeitos e não como objetos a este convencimento. É preciso que também se insiram criticamente na situação em que se encontram e de que se acham marcados. E isto a propaganda não faz. Se este convencimento, sem o qual, repitamos, não é possível a luta, é indispensável à liderança revolucionária que se constitui a partir dele, o é também aos oprimidos. A não ser que se pretenda fazer para eles a transformação e não com eles, somente como nos parece verdadeira essa transformação. Pé de página 28. Ao fazermos essas considerações, outra coisa não estamos tentando senão defender o caráter eminentemente pedagógico da revolução. Se os líderes revolucionários de todos os tempos afirmam a necessidade do convencimento das massas oprimidas para que aceitem a luta pela libertação, o que de resto é óbvio, reconhecem implicitamente o sentido pedagógico dessa luta. Muitos, porém, talvez por preconceitos naturais e explicáveis contra a pedagogia, terminam usando na sua ação métodos que são empregados na, entre aspas, educação, que serve ao opressor. Negam a ação pedagógica no processo de libertação, mas usam a propaganda para convencer. Desde o começo, mesmo da luta pela humanização, pela superação da contradição opressor-oprimidos, é preciso que eles se convençam de que esta luta exige deles a partir do momento em que aceitam a sua responsabilidade total. É que essa luta não se justifica apenas em que passem a ter liberdade para comer, mas, abrir aspas, liberdade para criar e construir, para admirar e aventurar-se, fechar aspas. Tal liberdade requer que o indivíduo seja ativo e responsável, não um escravo nem uma peça bem alimentada da máquina. Não basta que os homens não sejam escravos. Se as condições sociais fomentam a existência de autômatos, o resultado não é o amor à vida, mas o amor à morte. Pé de página 29. Os oprimidos que se, entre aspas, formam no amor à morte, que caracteriza o clima da opressão, devem encontrar na sua luta o caminho do amor à vida, que não está apenas no comer mais, se bem que o implique também e dele não possa prescindir. É como homens que os oprimidos têm de lutar e não como coisas, entre aspas. É precisamente porque, reduzidos a quase, entre aspas, coisas, na relação de opressão em que estão, que se encontram destruídos. Para reconstruir-se, é importante que ultrapassem o estado de quase coisas, entre aspas. Não podem comparecer à luta como quase, entre aspas, coisas, para depois serem homens. É radical esta exigência. A ultrapassagem deste estado em que se destroem para o de homens, em que se reconstroem, não é a posteriori. A luta por esta reconstrução começa no auto-reconhecimento de homens destruídos. A propaganda, o dirigismo, a manipulação como armas da dominação não podem ser instrumentos para esta reconstrução. Pé de página 30. Não há outro caminho senão o da prática de uma pedagogia humanizadora em que a liderança revolucionária, em lugar de se sobrepor aos oprimidos e continuar mantendo-os como quase, entre aspas, coisas, com eles estabelece uma relação dialógica permanente. Prática pedagógica em que o método deixa de ser, como salientamos no nosso trabalho anterior, instrumento do educador, no caso a liderança revolucionária, com o qual manipula os educandos, no caso os oprimidos, porque é já a própria consciência. Abrir aspas. O método é, na verdade, diz o professor Álvaro Vieira Pinto, a forma exterior e materializada em atos que assume a propriedade fundamental da consciência, a sua intencionalidade. O próprio da consciência é estar com o mundo e este procedimento é permanente e irrecusável. Portanto, a consciência é, em sua essência, um caminho para algo que não é ela, que está fora dela, que a circunda e que a ela apreende por sua capacidade ideativa. Por definição, a consciência é, pois, método entendido este no seu sentido de máxima generalidade. Tal é a raiz do método, assim como tal é a essência da consciência, que só existe enquanto faculdade abstrata e metódica. Fechar aspas, pé de página 31. Porque assim é a educação a ser praticada pela liderança revolucionária se faz co-intencionalidade. Educador e educandos, liderança e massas, co-intencionados à realidade, se encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não só de desvelá-la e, assim, criticamente conhecê-la, mas também no de recriar este conhecimento. Ao alcançarem na reflexão e na ação em comum este saber da realidade, se descobrem como seus refazedores permanentes. Deste modo, a presença dos oprimidos na busca de sua libertação, mais que pseudoparticipação, é o que deve ser: engajamento.